E a mais uma edição do Chá das 5, cá estamos nós, Hotel das Salinas, final tarde de sexta-feira, sempre bem acompanhados. Arranca hoje mais uma edição da Feira do Livro em Aveiro. E na Feira do Livro em Aveiro e em paralelo temos também a primeira edição do Zine City, encontro de fanzines e publicações independentes. Miguel Correia, o responsável da organização, ou um dos, já vamos chegar a saber. Bem-vindo, Miguel.
Olá, Maria João, muito obrigado por falares comigo.
É um gosto, Miguel Correia. Zine City começa esta sexta-feira na Feira do Livro. O que é
Começa
isto?
a ser. É verdade. Olha, dias muito, muito entusiasmantes e muito ativos para fazer acontecer estes eventos, não é? Isto leva-nos aqui a uma grande azáfama, mas também com muito gosto que isto acontece. Finalmente vamos ter a primeira edição da Zine City. É um evento piloto que pretende reunir editores independentes de Portugal e que nos vem trazer até Aveiro o resultado de mais um ano de produção artística e das suas publicações. Na verdade, isto é um repto que eu lancei a vários editores de cariz independente ou de microeditoras. Que vão desenvolvendo trabalhos mais alternativos do que aquilo que nós poderemos encontrar numa livraria ou numa feira do livro, e que vem marcar a diferença até à cidade de Aveiro.
Olha, e ainda são bastantes. É um universo paralelo, Miguel, podemos dizer assim, ou não?
Olha,
Quem é o público?
isto é engraçado, de facto. Há margem para várias manifestações artísticas, não é? E editoriais. E isto, às vezes nós não conhecemos tudo, e a minha curiosidade tem-me feito também andar aqui quase que em investigação, a conhecer um pouquinho mais do que é isto da publicação independente. A minha formação tem a ver com design, eu sou formado em design de comunicação, e trabalho todos os dias nesta parte mais profissional do design gráfico, da comunicação, de uma forma mais eficaz e assertiva de o fazer, mas também gosto de procurar expressões um pouquinho mais alternativas para exercitar a criatividade, sabes? E nessa minha busca tenho encontrado pessoas de facto muito talentosas. E se calhar isso despertou esta tal curiosidade para os querer reunir e para querer que eles mostrassem aquilo que eu achei tão fantástico, a todas as pessoas.
Queres apresentar, Miguel? Temos tempo?
Se eu quero apresentar os autores que vêm cá,
Sim.
olha, há pessoas muito diferentes, sabes que grande parte destas pessoas que vêm cá, alguns eu conheço pessoalmente, outros não conheço. Conheço o trabalho deles, tenho visto o que vão fazendo através do Instagram ou através de outras redes sociais e tenho estado atento às publicações que eles vão lançando. Em grande parte das situações tenho encomendado eu próprio para a minha coleção particular, mas não os conheço, portanto, isto vai ser uma oportunidade excelente para conhecer as pessoas ao vivo e não é? E para, ao fim e ao cabo, sentir aquela dinâmica de estarmos juntos e trocarmos aqui algumas ideias. Na verdade, eu consegui que viessem 27 editores a Aveiro, havia outros que poderiam ter vindo ou porque estão muito longe, ou porque têm outros eventos a decorrer em simultâneo, não o poderão fazer. Mas vamos cá ter 27 editores, todos eles muito diversificados. Sabes que mesmo dentro desta cultura visual mais alternativa, há vários registros. E o maravilhoso disto são essas diferenças e essas variadas formas de poder fazer arte.
Estava a ouvir-te, Miguel, e a pensar nestas diferentes formas, não é, de expressão da arte de cada um. O que é que tu consideras que é tão puro nestas publicações independentes, nestas fanzines, que te faz
Se calhar também é
organização?
importante mencionar que se calhar isto começou um pouco porque eu próprio decidi aventurar-me enquanto editor e criar um fanzine que se chama Ultraviolenta. Isto, na verdade, isto foi o que deu origem a tudo o resto. Porque, tal como te estava a falar há pouco, eu sou designer, sou formado na área de design e comunicação e também sinto muita necessidade de procurar design experimental ou fazer um percurso mais experimental na minha área profissional. Para despertar às vezes a criatividade ou abrir um pouquinho horizontes e tentar ter uma postura diferente perante essas metodologias do design. Pronto. E isso fez com que eu quisesse reviver uma ideia que tem quase 20 anos, que era de fazer um fanzine com vários amigos, em que nós pudéssemos, cada um de nós com os seus pontos fortes, ou um que gostasse de poesia, ou um que gostasse de música, fazer uma crítica musical, ou um que tivesse jeito para a banda desenhada, pudesse, entre 5 ou 6 pessoas, fazermos uma revista. Pronto, esta era a ideia original disto tudo. Só que o tempo foi passando e a vida não dá para tudo o que nós queremos, mas em 2020 eu decidi colocar essa ideia, que já tinha muito tempo, em prática e torná-la uma realidade. Pronto. O que é que eu fiz? Fui chamar aqueles amigos que já queria ter há coisa de 18 anos a participar e fizemos uma revista. Ok? Esses mesmo que já estavam na lista, digamos assim. A partir daí, a ideia correu bem, começou a tomar forma e repeti essa premissa várias vezes, convidando outras pessoas, até ao momento de ter várias edições da revista. Por exemplo, ao número 12 já tinham participado 50 artistas, designers, escritores, fotógrafos, pessoas da banda desenhada de Portugal e de várias outras partes do mundo, de vários outros países. Portanto, isto, em tom de brincadeira, começou a tomar uma proporção interessante.
E tu começaste a perceber que tinha de ir além da ultra-violenta?
Sim, exatamente isso. Fez-me despertar para quê? Para querer conhecer o trabalho que eu estava a fazer. Com certeza haveria outras pessoas, pelo menos aqui por perto, a fazer algo semelhante, não é? Esta coisa dos fanzines era muito popular nos anos 70, 80. E depois caiu em desuso com a vinda da era digital. Mas eu, como faço parte da geração que viveu o pré-digital, digamos assim, achei que também poderia haver outras pessoas a dar valor a este tipo de manifestação artística. E comecei a procurar por eles. Comecei a pesquisar e comecei a encontrar alguns. Essa busca levou-me, de facto, a conhecer pessoas que têm um trabalho extraordinário e isto traz-nos até agora, novamente, até aos In City, que é, na verdade, um convite feito a todas essas pessoas, cujo trabalho eu respeito e gosto bastante, de poderem mostrar não só a mim, mas também a todas as pessoas que estão aqui por haver e que possam passar na Feira do Livro.
Uhum. Olha, Miguel, qual é a diferença entre um fanzine, uma revista, um jornal?
O fanzine geralmente tem a ver com o termo fã. Portanto, imagina que uma pessoa é fã de um determinado grupo musical, por exemplo. Aqui há um tempo, a forma que tínhamos de partilhar esse conhecimento ou esse nosso gosto seria através de uma publicação impressa. Poderíamos fazer um conjunto de colagens com as letras dessa banda, ou fotografias, ou fomos a um concerto dessa banda e trouxemos um registro e compilámos aquilo em formato de revista com meios quase caseiros de fotocópia e de escrita e diretamente na superfície, e depois replicamos e vamos partilhar com os nossos amigos. Esse é o conceito que está por base no fanzine. Ok? Eu também gostaria de dizer uma coisa que eu posso me esquecer e acho que é de extrema importância. Geralmente esta plataforma do fanzine ou de uma publicação um pouco mais descontraída, com menos recursos, é a plataforma, muitas vezes, de lançamento de artistas muito, muito talentosos. Uhum. Sobretudo, isto nota-se muito no campo da banda desenhada, por exemplo. Quando os artistas não têm ainda volume ou qualidade suficiente de material para serem publicados por uma editora, o que é que eles fazem? Publicam com os seus próprios meios, não é? Com a autoedição, para divulgarem o seu trabalho e para se fazerem notar. Isto, na verdade, é o conceito que está por base deste tipo de publicação.
Uhum. Espetacular. E uma parte também muito importante que abordaste agora no fim, que envolve os custos, não é? Para tornar a fanzine real, por norma, é por conta de quem a cria.
Sim.
Ou seja, não há publicidade envolvida, não vamos abrir uma fanzine e ver publicidade, ou podemos vê-la? Publicidade também a serviços e produtos alternativos.
É muito raro isso acontecer. Geralmente, até uma das premissas é não existir publicidade e o aspecto comercial dessa peça gráfica ou desse elemento não, não é considerado, é de facto a parte não comercial que está aqui em cima, o que não implica que vários fanzines não tenham evoluído ao longo do tempo para revistas, por exemplo, acontece isso, em que os conteúdos ou a equipa vão tendo volume suficiente para fazer lançamentos, não é? E terem material de interesse, e evoluem no sentido de se tornarem uma revista para uma produção um pouquinho mais regular e mais massiva.
Daí essa pureza, não é, no início desta conversa, que envolve o universo fanzine.
Sim, o fã que gosta tanto de determinado tema.
Exato.
Podemos estar a falar de música, mas podemos estar a falar de desporto, ou podemos falar de uma manifestação artística, como seja dança, por exemplo, e a pessoa vai verter aí nessa publicação, que é também muito pessoal, ou muito a sua visão do mundo, sobre aquela temática, de forma a conseguir partilhar com os outros. Essa é um bocadinho o que está por trás desta atitude.
Quem é o público que consome fanzines em Portugal, Miguel?
Hoje em dia, se calhar o conceito de fanzine também está um pouquinho a alargar-se, e neste conjunto eu consigo incluir livros de autor, livros de artista, publicações que não são fanzines propriamente ditas, mas que já têm uma qualidade de impressão e de apresentação bastante mais cuidada do que aquilo que nós estaríamos à espera. Isto para dizer o quê? Dentro deste tipo de autoedições, as manifestações podem ser muito diversas. Okay? Pode ser, de facto, o que é denominado fanzine, com recursos muito, muito, muito essenciais, ou coisas já com uma qualidade de impressão bastante elevada. Portanto, o leque torna-se também um pouquinho mais abrangente, ok? Existe público, considero que as pessoas que estão atentas a poesia, a fotografia, artes plásticas, a design gráfico experimental, poderão encontrar ali formas que se calhar não veem todos os dias ou em todos os lugares.
Tu há pouco falavas da fanzine que deu origem a este Zine City, que arranca hoje na Feira do Livro, não é, Miguel? À qual convidamos já o público para espreitar. Pode-se folhear agora por conta da pandemia? Podemos voltar a mexer nos livros, não? E neste caso nas fanzines?
Tal e qual, sim.
Ok.
É permitido, as pessoas podem ver, temos exemplares próprios para serem vistos e manuseados, temos outros que estão devidamente embalados para que as pessoas queiram comprar, mas todos os exemplares, isto é, cada um dos títulos tem uma versão que as pessoas podem folhear.
A Ultraviolenta, nós podemos espreitar um pouquinho na net, que eu já fui espreitar.
Pois, fizeste muito bem. A Ultraviolenta tem um site ao qual se pode chegar escrevendo fanzine.pt, isso vai nos levar ao site da Ultraviolenta. E aí nós podemos encontrar não só todas as edições que já foram lançadas até agora, vamos no número 24, mas também se podem ver os perto de 70 artistas que participaram até agora. Muitos deles são de Aveiro, muitos outros são das cidades à volta de Aveiro, e muitos outros são do resto do mundo e do resto das cidades de Portugal. Portanto, pessoas muito talentosas, malta que com a qual acabei por criar uma afinidade e uma amizade bastante grande, mesmo à distância, porque este projeto nasceu no meio da pandemia, também foi uma forma de todos nós, se calhar, aproveitarmos essa oportunidade em que estávamos um pouquinho mais isolados uns dos outros para criar coisas novas e para lidar também com esse isolamento em que estivemos, não é? Portanto, isto surgiu em 2020 e tem acontecido durante estes últimos anos. E sim, fica o convite para visitarem o website e para conhecerem o que temos feito em conjunto.
E aproveitar o embalo e o trabalho nesta edição do Zine City, neste encontro, para conhecer também outras tantas, não é, deste Portugal afora. Miguel, sim. A ti pessoalmente, em que fase é que tu estás? O que é que te atrai? O que é que te enche os olhos?
Olha, sim, isto de facto é uma das coisas que me maravilha, é poder encontrar manifestações artísticas ou dentro do design um pouquinho mais fora da caixa, não é? Digamos assim, eu tal como te disse, tudo o que está na minha área profissional é à volta da comunicação, do design, da fotografia, da imagem, e sou muito curioso e gosto de conhecer pronto, e nesta curiosidade vou descobrindo coisas que de facto enchem as medidas e que eu aconselho vivamente e que, como não quero guardar só para mim, gosto de partilhar.
Miguel, isso, um designer também chora?
Um designer chora? Então não chora.
Estou a meter contigo, porque há uma página, eu creio que é do Facebook, eu rio muito, gosto de vez em quando de espreitá-los. E chama-se mesmo assim, um designer também chora.
Muito, eu tenho que ir conhecer.
Tens de ir, porque lava a alma, é verdadeira terapia. Eu estava aqui agora a lembrar-me deles e a pensar que o Miguel Correia, com a sensibilidade artística que tem, e brilho profissional, não é? Tinha de nascer uma ultra-violenta para dar vazão, não é?
Sim.
Há aquela coisa entre cliente, produto e artista.
Sim, é difícil esse equilíbrio. Esse equilíbrio é
essa dança, não é?
Também dá muito gozo, na verdade, não é? Mas o nome, às vezes as pessoas perguntam o porquê do nome e é interessante que estejas a falar sobre isso. Ela é ultra porque é ultra mordaz, não é? E ultra acutilante, de certa forma, e também algo provocadora. Mas é violenta, não é violenta no sentido de promover a violência, é violência na forma assertiva, como às vezes trata determinados temas, porque as pessoas que tenham curiosidade irão com certeza gostar de ver, em cada uma das edições há um tema, e temas como sejam, por exemplo, música, vício, cicatriz, sonho. Estes são alguns dos temas que já foram lançados e cada cabeça tem a sua sentença e cada uma das pessoas vai interpretar esse tema de uma forma muito diferente, não é? Alguns de uma forma acutilante e provocadora. Daí o nome, ok?
Cheguei lá há pouco a ouvir-te falar. Olha, por acaso não és tu o banco de equipas, não?
Quem sabe?
Bandido. Ora, é assim que se pronuncia. Sabes que eu tento sempre acertar e pronunciar bem o nome e nunca o consigo. Nunca me sinto tranquila.
Sim, às vezes induzem erro a pronúncia correta, não é? Mas é Bansky.
É Bansky, não é?
Sim.
E porventura não és. Também não dirias se fosses.
Ah, isso é uma questão global.
E aí temos Zine City 2022, encontro de fanzines, publicações independentes, coisas diferentes que nos aumentam não só os olhos, mas também o espírito, presentes nesta edição que arranca hoje da Feira do Livro em Aveiro.
É importante referir que este evento aconteceu também muito graças à minha vontade e ao meu empenho, não é? Mas também com uma forte ajuda do município de Aveiro, portanto. Nós estamos aqui todos um bocadinho a tentar fazer com que haja conteúdos e culturais um pouquinho mais alternativos, porque por vezes pode acontecer que certas franjas da população procurem e não encontrem conteúdos para si. E um bocadinho o meu intuito com este projeto da Ultraviolenta e da Zine City, com todo este conjunto de cultura visual alternativa, na verdade é isto. É chegarmos a mais gente, chegarmos a pessoas que podem não encontrar tudo o que procuram a nível da oferta cultural e marcarmos aqui uma mais-valia, até para assumirmos a nossa cidade de uma forma cada vez mais sólida, para de facto poder ser a capital europeia da cultura em 2027. Portanto, isto é um caminho que, como todos os caminhos, se faz caminhando, e este é o meu contributo. E também o convite a todos nos juntarmos nisto que é a criação de conteúdos culturais.
E muito obrigada por isso, não é? Para que todos possam encontrar um pouquinho daquilo que mais apreciam e nós que não conhecemos, passarmos a conhecer coisas novas e alargarmos os horizontes. Zine City, encontro de fanzines e publicações independentes, nesta edição da Feira do Livro que arranca hoje em Aveiro. Miguel Correia, foi um gosto. Muito obrigada.
Bem, eu é que agradeço. Muito obrigado, Maria João.
Olha, e até daqui a pouco.
Até já.
Onde é que vocês estão?
Estamos
tudo, não é?
Mesmo junto à estátua de José Estevão. E os nossos vizinhos são os Gigões e Anantes, a FNAC e o CTT.
Estão bem acompanhados. Só faltamos lá nós.
Venham então e encontramos-nos por lá. Um abraço.
E você que nos ouve está convidado também, também vai fazer falta. Terminamos assim esta edição do Chá das 5, em parceria com o Hotel das Salinas em Aveiro. Muito obrigada pela companhia, continuação de uma ótima sexta. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.